O programa de hoje é um presente. Eu vou reproduzir na íntegra um dos podsumários que mais sucesso fez no Café Brasil Premium, o Simplifique. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Se você quiser conhecer este podsumário na versão em PDF, baixe em portalcafebrasil.com.br/597.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é a Mônica.
Olá, Luciano e equipe do Café Brasil. Meu nome é Mônica, eu sou de Belo Horizonte. Acabei de assistir o podcast Os Agoristas, o 574. E eu estou arrasada porque eu sou uma verdadeira depoisista. E eu quero saber agora o que é que eu preciso fazer ou me trabalhar ou dar o nome que for para eu transicionar para o mundo dos agoristas. Bom dia. Muito obrigado vocês pelo podcast. O trabalho foi fantástico. E pronto, agora eu vou pensar nisso um tempão. E não é o que o agorista faria. Então eu preciso de ajuda. Obrigada. Um beijo.
A Mônica falou de um podcast que eu montei a partir de um dos sumários, o Agora. E se vê preocupada para migrar de depoisista, a pessoa que deixa tudo para depois, para agorista, aquela que resolve agora. Bom, o programa de hoje já vai ajudar um pouco, dando uma pista. Simplifique.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Mônica receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa os produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, na hora do amor.
Use o preservativo com a melhor tecnologia, o mais seguro, o mais sensacional.
Lá, simplifique.
Prudence, pô.
Hora do Café Brasil Premium. Escuta aqui, cara. Você escuta o Café Brasil faz um bom tempo. Gosta do programa. Curte as ideias e ainda não foi dar uma olhada no ambiente de educação, onde a gente leva ao extremo a ideia das iscas intelectuais, hein? Você tá esperando o quê, hein, meu? Todo mês, um conteúdo novo em PDF, áudio, vídeo, para o seu crescimento pessoal e profissional. Vai lá, vai. cafebrasilpremium.com.br, conteúdo extra forte. Muito bem, todo mês os assinantes do Café Brasil Premium recebem um podsumário, que é a versão em podcast de um sumário, que eu faço de um livro que ainda não foi editado no Brasil. Todo mês é um livro novo, inédito, cara. Mas o podsumário não é só um sumário de um livro. Eu faço questão de incluir ali comentários, os meus pitacos, que trazem as teorias dos livros para o mundo real. E tem sido muito legal, viu? Olha, a seguir você ouvirá a íntegra no podsumário Simplifique, como os melhores negócios do mundo são bem-sucedidos. Neste livro, os autores Richard Koch e Greg Lockwood abordam, entre outros temas, o preço, a proposta, como estratégias para simplificar os negócios e obter sucesso. Vamos a ele? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este conteúdo é exclusivo para os assinantes do Café Brasil Premium. Hoje eu apresento o sumário do livro Simplifique, como os melhores negócios do mundo são bem-sucedidos. Vamos lá, por que pode sumário, hein? Porque este conteúdo chega até você de duas formas, por meio de um PDF, que pode ser impresso para leitura, ou de um arquivo em áudio, como um podcast, que você pode ouvir como, onde e quando quiser. A intenção deste pódio sumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. O livro que eu aqui abordo, quando lançamos este pódio sumário, ainda não havia sido publicado em português. Estamos, portanto, antecipando para você ideias inovadoras que uma hora dessas vão chegar por aqui. O livro original tem 244 páginas e é vendido na Amazon por $24.95. Viu só quanto tempo e dinheiro você está economizando com o Café Brasil Premium, hein? Bom, você está no Mundo do Café Brasil e eu, como informei no início, sou o Luciano Pires, certo? É claro que ao longo deste pódio sumário não vou me limitar a resumir o livro, eu vou dar os meus pitacos, mas a essência do livro será mantida aqui. Só lembrando, você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este sumário é seu, faça o que quiser com ele, mas lembre-se, se você começar a enviar para outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegasse até você. Neste livro, os autores Richard Koch e Greg Lockwood abordam, entre outros temas, o preço e proposta como estratégias para simplificar os negócios e obter sucesso. Richard é investidor e empreendedor e autor do livro O Princípio 80-20, e Greg é fundador da Python Capital, de Londres, uma venture capitalist, também conhecida como investidor anjo. Vamos lá? Simplificação. Nesses tempos em que a tecnologia se desenvolve em velocidade impressionante, fica cada vez mais fácil complicar as coisas, que deveriam ser simples. Aliás, Alice, lá no País das Maravilhas, já dizia: não é que eu goste de complicar as coisas, é que elas é que gostam de ser complicadas comigo. Pois é, quem é que já não se sentiu assim, hein? Sob o ponto de vista da economia, simplificar traz dois grandes benefícios. Primeiro, ajuda a crescer num negócio ou no mercado. E segundo, ajuda também a atingir custos mais baixos de produção e preços mais altos ao mesmo tempo. Se você examinar as maiores histórias de sucesso de negócios no século XX, encontrará em suas raízes exemplos de simplificação. Mesmo nos casos que envolvem produtos e processos inovadores, com altíssima tecnologia, daqueles que criam alto valor para os clientes e para a sociedade, algum tipo de simplificação estará na chave do seu sucesso. A simplificação, entre outras vantagens, pode acelerar o processo de inovação inteligente. Como simplificar? Primeiro passo que os autores sugerem: você precisa escolher uma ou duas estratégias para simplificação e apegar-se ao ponto mais importante, a execução. A primeira estratégia apresentada no livro é a simplificação do preço. Aqui eu vou dar uma pausa por minha conta, olha. Os autores falam em seu livro de Price Simplify e a tradução para simplificar o preço fica meio de pé quebrado, cara. Por isso, neste sumário, eu vou adotar um neologismo: preço simplificar, ok? Preço simplificar. Não muda nada na essência, mas eu me sinto mais confortável. E o livro começa com um desafio: cortar o preço de um produto ou serviço pela metade, ou mais que a metade. A forma de cortar o preço nessa proporção não é como muita gente pensa, oferecendo um produto ou serviço de categoria ou qualidade inferior, mas é organizar a sua distribuição de uma maneira que proporcione volumes mais altos e maior eficiência. E geralmente isso ocorre transferindo-se parte do trabalho para os clientes. O preço simplificar funciona basicamente porque, em geral, o mercado responde aos dramáticos cortes nos preços, expandindo seu tamanho exponencialmente. Meu primeiro pitaco aqui, ó. Sempre que eu vejo essas menções da reação do mercado aos movimentos de preços, eu me lembro do que aconteceu, por exemplo, com o mercado de televisores, de tela plana. Quem acompanhou a chegada das telas planas viu o que aconteceu com o preço, com quedas brutais que fizeram com que hoje qualquer boteco da esquina tenha na parede uma ou mais telas. Num gráfico recente, eu vi os números referentes a TVs LCD, por exemplo, que saíram da venda próxima de 2 milhões de unidades em 2008 para 11 milhões em 2014. E o principal motivo qual foi? Queda no preço. A segunda estratégia apresentada é a da simplificação da proposta. Aqui ocorre, na minha opinião, o mesmo problema de tradução. Os autores falam de Proposition Simplify e a tradução fica estranha, cara. Eu vou adotar, então, a Proposta Simplificar, ok? Muito bem. Com a Proposta Simplificar, estamos falando de criar um produto ou serviço que seja útil, apaixonante, fácil de usar. Exemplos não faltam. Talvez o mais icônico seja o iPhone ou então a Uber. O Proposta Simplificar eventualmente cria mercados que não existiam da mesma forma. Veja só o que o iPhone fez com os telefones celulares, por exemplo. Praticamente não havia mercado para os tablets antes do iPad. E, ao contrário do preço simplificar, produtos e serviços propostas simplificados não precisam de queda de preço. Na verdade, acabam até mesmo se posicionando na categoria do preço premium. As pessoas concordam em pagar mais pelo prazer de ter o produto ou serviço. Se você já viu a fila de compradores de madrugada diante de uma loja da Apple, cada vez que uma nova versão caríssima do iPhone é lançada, sabe do que é que eu estou falando, né? A proposta simplificação funciona quando um produto ganha aquele status de prazer de usar, um produto legal de usar. Parte 1. Os grandes simplificadores. O homem que democratizou as viagens. Aos 45 anos de idade, Henry Ford teve uma sacada. Não está no livro, mas eu vou reproduzir aqui aquilo que Ford escreveu como sendo sua visão em 1907. Uma pausa aqui que é interessante. Ó. Essas sacadas são assim. Enquanto eu vou montando o sumário, e conforme eu vou escrevendo, vão me ocorrendo algumas ideias. Eu vou me lembrando de alguma história, vou me lembrando de alguma coisa que eu usei numa palestra. Então eu vou lá, busco essa história, trago e coloco no meio do sumário. Então quem tem acesso a um pod sumário vai ter mais do que aquilo que está no livro. Vai ter também uma visão que é a minha, que está colocada aqui. Não estou certo, não estou errado, eu estou só colocando aqui coisas que me vêm à mente na medida em que eu vou lendo. Então esse trecho, por exemplo, aqui do Henry Ford, em 1907, faz parte de uma palestra minha e cabia como uma luva, então lá vai. Ó. Lá em 1907, o Henry Ford escreveu assim: "Vou construir um carro motor para as multidões. Será tão barato que qualquer homem que tiver um bom salário será capaz de ter um deles e aproveitar com sua família a dádiva das horas de lazer nos grandes espaços criados por Deus. Daremos a um grande número de pessoas empregos bem remunerados." Para Henry Ford, o preço era a chave para o sucesso. Se conseguisse produzir um automóvel acessível, as vendas explodiriam. E adivinha? Em 1905 e 1906, ele havia construído dois modelos, um ao preço de $1,000 e outro por $2,000. A empresa vendeu naquele ano 1.599 carros. No ano seguinte, ele simplificou os produtos e baixou os preços para $600 e $750. As vendas subiram para 8.423 automóveis, cerca de 5 vezes o volume do ano anterior. Para conseguir simplificar os produtos e chegar a um preço tão mais baixo, Ford abraçou a padronização produzindo apenas um modelo básico. E por mais de 10 anos, ele ofereceu um produto com pouquíssimas variações. Para isso, ele desenvolveu novos materiais, reduzindo o peso dos automóveis e o consumo de combustíveis. E, principalmente, criou um novo processo de produção, construindo a primeira grande fábrica para produzir automóveis no mundo, próxima de Detroit. Pulou de menos de 2 mil para mais de 4 mil funcionários, levando a produção de 6 mil para 35 mil automóveis ano. E a grande sacada de Ford foi a linha de montagem móvel. Em vez de fazer como seus concorrentes, que reuniam os operários em volta de um automóvel para montá-lo até ele ficar pronto, Ford criou a linha de montagem, fazendo com que os veículos fossem se movendo lentamente, passando por funcionários especializados que montavam cada parte até o final da linha. Isso aconteceu em 1913, e só uma tinta preta específica, fabricada no Japão, secava rápido o suficiente para permitir que a linha de montagem mantivesse uma velocidade constante. Foi quando ficou célebre a frase de Henry Ford: "O cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto." O exemplo de Ford demonstra que a questão custo-preço deve ser encarada como um processo gradual, contínuo, alimentado por inovações. Os preços não precisam ser cortados pela metade imediatamente. Na realidade, um círculo virtuoso deve ser criado, no qual um primeiro corte nos preços cria um mercado maior e permite também maior fatia de mercado. Com o aumento da escala, vêm as oportunidades de mais reduções de custos e preços, proporcionando assim um aumento de demanda e, desse jeito, a roda da economia gira. O que não se pode perder de vista é a busca constante e sistemática pela redução de custos e de preços. Embora o objetivo primário de Henry Ford com a simplificação fosse a redução de custos, ele também simplificou para atingir outros objetivos, como um automóvel mais útil e fácil de dirigir e manter. Ford foi um pioneiro e suas ideias foram seguidas por muitos outros simplificadores. O bilionário que andava de ônibus. Aos 17 anos de idade, o sueco Ingvar Feodor Kamprad fundou a IKEA, uma empresa de vendas pelo correio. 5 anos depois, ele começou a vender móveis e um dia não conseguiu colocar uma mesa dentro de seu carro. Um amigo sugeriu que ele retirasse as pernas da mesa. Metade do custo da mesa era o custo do transporte e Ingvar teve a grande sacada no seu segmento de atividades. Móveis que pudessem ser desmontados e enviados em embalagens fáceis de carregar. Mas e depois, cara? Como fazer para montar os móveis? Bem, ele teria de convencer o cliente a fazer isso. Se desenvolvesse um produto que pudesse ser encaixado sem maiores problemas, com instruções claras, poderia cortar seus custos pela metade. Na visão de Ingvar, a IKEA deveria ser uma fornecedora de produtos que custassem a metade, de preferência um terço do preço de seus concorrentes. Essa obsessão sempre fez parte do caráter de Ingvar, e seus funcionários contam de uma vez em que ele foi a um prestigiado evento para receber o prêmio de Homem de Negócios do Ano. Ao ver o descer de um ônibus, os seguranças não o deixaram entrar. Onde já se viu o empresário do ano andando de ônibus? Bom, muito bem, o desafio então estava lançado. Como a IKEA poderia ser tão mais barata que seus concorrentes, hein? O primeiro ponto a ser atacado foram os custos de transporte. Um móvel vendido por uma loja convencional precisava ser transportado ao menos 3 vezes. Da fábrica para o armazém, do armazém para a loja e da loja para a casa do consumidor. A IKEA eliminou esses custos, fazendo com que seus produtos fossem transportados diretamente da fábrica para o consumidor. E como os produtos eram desmontados e seguiam em embalagens muito fáceis de transportar, seus custos caíram ainda mais. Ah, sim, para você aí que acha que isso é a coisa mais normal do mundo, cara, vale lembrar que isso tudo aqui aconteceu por volta de 1948. Mas existia o desafio inovador de fazer com que os consumidores montassem os móveis. A primeira resposta a esse desafio: um preço muito baixo, metade do que custaria um móvel montado. Tão baixo que tornasse atraente para o consumidor essa ideia de ele ter que fazer uma parte do trabalho. Mas a IKEA deu um passo a mais, focando na utilidade de seus produtos e da experiência de compras. Eles transformaram a visita às suas lojas num programa para toda a família, implementando restaurantes e parquinhos com brinquedos para as crianças. De novo, estamos falando de 60 anos atrás. O outro passo foi a arte embutida em seus produtos, que tinha um design diferenciado. Além disso, a facilidade de uso também foi trabalhada. As lojas eram fáceis de serem encontradas, com seus gigantescos letreiros azuis e amarelos e amplos estacionamentos gratuitos. A variedade de produtos expostos nas lojas era maior e mais diversificada que qualquer concorrente, e a maioria dos itens podia ser levada para casa imediatamente, sem esperar pela entrega. É, você aí achando que a Tokstok era o bicho, né? Olha só, Henry Ford e Ingvar Kamprad foram preços simplificadores. Uma tática comum para preço simplificação é substituir serviços complicados e caros por outros mais simples e baratos. Se você está agora se lembrando dos bancos, fazendo aquelas propagandas em que enumeram as maravilhas do uso de aplicativos e do seu computador para obter os serviços que eles antigamente prestavam nas agências, você sabe do que se trata. É você quem vai ter de fazer o serviço que era deles. Mas, em compensação, terá os custos mais baratos, não é mesmo? Isso aqui é só mais um pitaco meu e foi uma ironia, viu? O objetivo, então, é cortar os preços, oferecendo benefícios gratuitos ou baratos, e assim atrair mais clientes. E esses benefícios podem ser categorizados como facilidade de uso, maior utilidade e arte. Com isso, você terá um modelo para elaborar novas vantagens para seus clientes. Bom, mas você sabe como é que é o mercado, não é? Basta você implementar um novo serviço ou produto que seus concorrentes vão imitar imediatamente. E esse é o grande teste de qualquer sistema que você implementar para simplificar. Em quanto tempo seus concorrentes vão conseguir imitar você? A IKEA atingiu um patamar em que, pelo seu tamanho, pela marca e pela cultura de estar sempre se atualizando, tem uma grande segurança frente a seus concorrentes. Mas eles sabem que não podem piscar, têm de estar sempre atentos ao mercado. Propostas simplificadoras. Steve Jobs, claro que não podia faltar, né? É um exemplo do segundo tipo de simplificadores, os propostas simplificadoras. As inovações criadas por Jobs estão na proposta de valor de seus produtos e não no preço. Jobs dizia que seus produtos tinham de ser insanamente legais. Precisavam proporcionar alegria a quem os usasse. Tinham de ter o que os americanos chamam de wow factor, o fator uau. Quem se dispõe a ser um proposta simplificador não se contenta com um produto ou serviço melhor que o do concorrente. Quer algo muito além, numa outra ordem de magnitude, capaz de ser reconhecido como diferente de qualquer outra opção no mercado. Não por acaso, o Macintosh, o iPhone, o iPad e agora o Apple Watch atendem a esse critério. A proposição de valor de cada um desses produtos representou ou uma revolução num produto já existente ou alguma coisa totalmente nova. Esses produtos são insanamente legais, dão alegria de usar. É claro, a menos que você odeie a Apple, né? Mas isso aí é outro problema. Pelo menos uma daquelas três categorias que eu mencionei sobre os preços simplificadores, a facilidade de uso, a maior utilidade e a arte tem de estar presente nos propostas simplificadores. Não importa se as três, duas ou apenas uma dessas categorias estiver presente, elas ou ela tem de transformar a proposta de valor do produto ou serviço. Táxi, o novo mundo dos aplicativos. E aí vem a Uber. A maior vantagem dela, embora não pareça, não é o preço, mas é a proposta. Pô, e aqui meio que dá um nó, né? Afinal de contas, é a Uber ou o Uber? Olha, depende. Se a gente fala da empresa, é a. Mas se é do aplicativo, é o. Aqui nesse texto eu vou usar a Uber, ok? A Uber proporciona simplificação naquelas três categorias. Vamos ver só. Primeiro, facilidade de uso. Nada de ficar em pé esperando um táxi. Nada de telefone para chamar ou para agendar. A Uber é a total simplificação do processo de pedido do serviço, que reduz as incertezas sobre em quanto tempo o carro vai chegar e que tipo de veículo vai aparecer. Ela simplifica o processo de pagamento. Você não precisa usar dinheiro. Você sabe o preço da corrida antes mesmo de chamar o veículo. Segundo, utilidade. Segurança e tranquilidade durante a corrida. Melhor qualidade, pois os motoristas e os veículos são avaliados pelos passageiros a cada corrida. Universalidade. Um mesmo aplicativo simples funciona na maioria das grandes cidades do mundo. Você pode escolher o tipo de carro. Recebe um recibo automático com o itinerário da viagem. Tem as viagens anteriores salvas para controle. Sabe o nome e vê o rosto do motorista. Consegue falar com o motorista antes mesmo dele chegar. Terceiro, a arte. A experiência de usar a Uber é muito superior àquela do uso dos táxis comuns. Resumindo, é uma alegria, é muito legal ser transportado por um carro Uber. E mais, não é só o sistema, que é muito simples, a empresa também é. A Uber não é a proprietária dos automóveis, é apenas uma intermediária que usa a tecnologia para conectar quem tem um carro com quem precisa de transporte e ganha uma parte de cada transação. Criada em 2009 em São Francisco, na Califórnia, a Uber lançou o aplicativo em 2010 e hoje está espalhada por cerca de 600 cidades pelo globo. Quando esse livro aqui foi escrito, provavelmente em 2015, eram 250 cidades. O empreendimento começou com muito pouco dinheiro. Em maio de 2015, calculava-se que a empresa valeria cerca de 70 bilhões de dólares no início de 2017. Mais um pitaco meu aqui. Olha, a trajetória da Uber é repleta de incidentes. A cada momento surgem notícias de problemas em várias cidades, há reações contra o que se considera concorrência ilegal com os táxis tradicionais, levando inclusive a medidas do poder público para restringir ou até proibir o funcionamento da Uber. Mas enquanto isso, dezenas, centenas de concorrentes entram no mercado. E para os usuários, a Uber é sinônimo de praticidade e preços baixos. Por isso, o processo é irreversível. A Uber é a Napster dos transportes, se é que você se lembra. As duas estratégias e suas vantagens e desvantagens. Conforme os objetivos que você fixar, a forma como medirá e premiará o sucesso, as duas estratégias de simplificação serão muito diferentes, mas ambas estão baseadas num mecanismo de compensação. Preço simplificação é uma estratégia baseada na criação de um mercado de massa, simplificando para entregar um produto mais barato. A simplificação é buscada para facilitar a produção, reduzindo custos. A simplicidade para o produtor é o que interessa. O produtor opera com margem baixa, mas ganha na escala. Proposta simplificação. Alicerçada na criação de um mercado premium, simplifica de forma a ter um produto ou serviço muito melhor que o dos competidores e que seja legal de usar. A simplificação foca em tornar os produtos mais fáceis de utilizar, mais úteis e esteticamente atraentes. A simplicidade para o usuário é o que interessa. O produtor obtém altas margens e cresce tanto em vendas como em lucros, atuando no mercado sempre menor que o mercado dos simplificadores de preços. E, eventualmente, como foi o caso dos smartphones, criando um mercado totalmente novo. Dois preceitos para o preço simplificador. Primeiro, o objetivo primário deve ser: busque simplificar seu produto ou serviço para que ele seja, ao mesmo tempo, barato de fazer e barato de vender. E lembre-se que barato de fazer não significa usar matérias-primas de baixa qualidade, mas focar nos processos de fabricação. Não tem como lembrar daquela pizza baratinha aí do lado, né? Segundo, simplifique eliminando as utilidades caras, aquelas que o consumidor pode dispensar. Pois é. Eu não consigo deixar de pensar nas companhias aéreas, tirando o serviço de bordo até chegar à barrinha de cereal com água. Dois preceitos para o proposta simplificador. Primeiro, o objetivo primário deve ser: simplifique para fazer com que seu produto ou serviço seja legal, divertido de usar. Agregue valor por meio da simplicidade de uso. Depois amplie as utilidades e a arte, conforme os conceitos que eu falei lá atrás. O segredo está em sua capacidade de compreender o que é que facilitaria a vida do consumidor, lançar um protótipo e ir aperfeiçoando. Segundo, o objetivo primário deve ser o de usar a simplicidade para fazer com que o produto seja barato ao ser produzido, ou para garantir que qualquer custo extra de produção proporcione um benefício que justifique um valor mais alto. Fazendo compensações inteligentes. No desenvolvimento de novos produtos, temos sempre de fazer escolhas entre diversas características que nem sempre podem ser oferecidas em conjunto se quisermos um produto com qualidade e preço compatíveis com o mercado. É uma escolha. E o meu pitaco aqui, ó. Eu me lembrei de uma frase que os prestadores de serviço usavam tempos atrás. Numa gráfica que me atendia, tinha lá pendurado atrás do balcão: bom, rápido e barato. Escolha 2. Se é bom e rápido, não é barato. Se é bom e barato, não é rápido. E se é rápido e barato, não é bom. Esse é o desafio: equilibrar os benefícios que você oferecerá de modo a conseguir ter um custo baixo de produção. Os propostas simplificadores acabam persuadindo seus consumidores mais afluentes a pagar um pouco mais por um benefício que eles julgam que seja muito melhor. Pergunte a um usuário de um iPhone por que ele prefere iOS a Android e você receberá um baú de razões. Olha, deixa eu dar uma parada aqui antes que os adoradores do Android me crucifiquem. Eu não sou um Apple maníaco, mas eu só uso o iPhone. Nenhum Android até hoje suplantou o que para mim é o principal benefício do iPhone. Cada vez que eu troco de aparelho, eu simplesmente conecto um cabo e pronto. O novo aparelho traz praticamente tudo que eu tinha no aparelho antigo. Essa facilidade é o que me encanta e me torna fiel usuário de um produto que é mais caro e, em certos pontos, tem performance pior do que a de seus concorrentes. Os autores do livro aqui resenhado, vale lembrar, falam do que eles chamam de compensação virtuosa. Aquela na qual, em vez de escolher entre dois atributos legais, um ou outro, escolhe-se entre um atributo ruim e um bom. Muitos benefícios de produtos preços simplificados são, na verdade, compensações virtuosas disfarçadas. Pense nas lojas da IKEA construindo os playgrounds para a garotada. No fim das contas, o custo de construção dos playgrounds é uma bobagem quando comparado com os benefícios oferecidos aos pais das crianças, clientes que podem comprar em paz enquanto seus filhos se divertem. Esse é um exemplo de compensação virtuosa, quando tanto a empresa quanto os clientes ganham. Parte 2. Como simplificar? Como proposta simplificar? Este é o momento em que falamos do design dos produtos e serviços. E lembre-se, estamos buscando desenvolver um produto que seja legal de usar, fácil de usar e, se possível, mais útil e bonito. Primeiro passo é a facilidade de usar. Faça com que a experiência do cliente seja fácil e simples. Esse é aquele momento que exige que você se coloque no lugar do seu cliente, exercendo a empatia. São 5 os pontos principais que merecem atenção. Primeiro, elimine o que puder ser eliminado. Lembra do menos é mais? Segundo, faça com que o uso seja intuitivo e mais fácil. Terceiro, faça com que seja rápido. Quarto, faça com que seja menor, mais leve e com mais portabilidade. E quinto, faça com que seja de fácil acesso. Você está lendo ou ouvindo este sumário onde, hein? Num computador ou em seu smartphone? Tente se lembrar de como é que você fazia isso nos anos 90 e vai entender todos os pontos que eu acabo de elencar como caminhos para simplificação. Segundo passo, mais utilidades. Também existem 5 pontos a serem considerados. Primeiro é performance. Faça mais ou menos poderoso. Segundo, aumente a qualidade. Terceiro, agregue novas capacidades sem complicar a usabilidade. Quarto, ofereça uma maior variedade de produtos. E quinto, personalize. O exemplo que os autores dão é o Facebook. Quando comparado com as formas que você usava para se manter em contato e interagir com outras pessoas, o Facebook tem todos os 5 pontos mencionados anteriormente, oferecendo praticamente tudo o que você precisa enquanto mantém você dentro do mesmo site. Deixa eu voltar aqui, ó. O Facebook tem performance, mais ou menos poderoso, uma baita performance. Qualidade, ele agrega novas capacidades e não complica, ele é cada vez mais fácil de usar. Oferece uma grande variedade de produtos e você personaliza. Isso é o Facebook, né? Terceiro passo, mais bonito. Aqui os autores falam da importância da aparência e da textura de um produto ou serviço, das sensações que ele provoca no consumidor e de como transforma a experiência de uso em algo especial. De novo, surge Steve Jobs. Quando construiu o Macintosh, ele se inspirou num revolucionário processador de alimentos da Cuisinart, lançado alguns anos antes. Na versão em PDF desse podsumário aqui, você vai ver, eu coloquei as fotos lá. Na imagem eu mostro o Macintosh e o processador da Cuisinart do lado um do outro. O modelo mais novo aparece ali do processador, mas não tem problema. É igual ao antigo, eles têm características muito parecidas. Se você reparar nas aberturas para ventilação na lateral da base dos produtos, são iguais. O processador de alimentos tem um pegador na base e o Macintosh tinha um na parte superior. A tela, entre aspas, dos dois, está mais ou menos na mesma posição. E a posição e o formato do disk drive do Mac e também são as mesmas da alavanca liga e desliga do processador. E aqui vai mais um pitaco meu. Ó. Esse processador de alimentos da Cuisinart foi projetado pelo desenhista industrial Mark Harrison, que estudou as pessoas com deficiências físicas para desenhar um produto que elas pudessem lidar com conforto. Daí aquela alavanca grande, a facilidade para transporte e outras características. Eu achei essa informação formidável. Foi estudando o comportamento de pessoas com deficiência física que o Harrison revolucionou o design de uma série de produtos que hoje impactam diretamente a vida de todos nós. Steve Jobs insistia em que seus produtos deveriam ser amigáveis para os usuários. Quem usou computadores em 1984 sabe como é que eram amigáveis, não é mesmo? E o Jobs dizia assim à sua equipe: Nosso objetivo é qualidade digna do Museu de Arte Moderna. E o resultado é o que está aí. Ó. Quem compra um iPhone não está comprando um smartphone. Quem compra um Mac não está comprando um computador. Está comprando uma ideia. Como preço simplificar? Agora mudamos de contexto. Estamos tratando de consumidores que querem o produto ou serviço, mas simplesmente não têm dinheiro para comprar. Você precisa baixar o preço se quiser atingi-los. E os autores, quando falam em baixar o preço, falam em derrubar pela metade. Para isso, eles indicam três mudanças fundamentais. Primeiro, o produto ou serviço precisa ser redesenhado para ser mais simples e mais barato. Segundo, o sistema de produção precisa ser redesenhado para tornar o produto mais fácil e barato de ser produzido e entregue. E terceiro, o produto ou serviço precisa de escala. Redesenhando o produto. Primeiro passo. Elimine alguns atributos ou performances e mire na função fundamental do produto. Qual é a função fundamental do seu produto ou serviço, hein? É a ela que você precisa se apegar se quiser provocar uma revolução de preços no mercado. Normalmente, os produtos vão evoluindo e servindo a novos propósitos, além daquele a que se destinam prioritariamente. Elimine tudo aquilo que não seja absolutamente essencial para a performance primária do produto. Para produtos físicos, isso significa também lidar com outras dimensões, como peso e tamanho. Segundo passo, reduza a variedade, crie um produto universal. Eu falei agora há pouco do Henry Ford e da IKEA. O Ford T e os móveis da IKEA são exemplos de produtos universais, mas o Big Mac também é, assim como a classe single da Southwest Airlines. Ao consolidar muitos atributos em um só produto, você obtém vantagens econômicas imensas. Reduz estoque de produtos, gira os estoques mais rapidamente, obtendo maior volume de compras, permitindo melhores negociações de preços, menores custos de marketing e vendas e menores custos de produção. Terceiro passo. Agregue benefícios baratos. O segredo aqui é encontrar benefícios que custem pouco ou nada e que sejam percebidos pelos clientes. Na verdade, dependendo do acréscimo nas vendas, esses benefícios podem custar menos que nada, se é que você me entende. É só pensar de novo no iPhone, né, cara? O que que você faz com o iPhone na mão hoje em dia? É uma loucura. Ele substituiu o gravador, a tua bússola, o teu GPS, o teu rádio, a tua TV, tua máquina fotográfica, tua filmadora, ele substituiu o teu sistema de medir temperatura, ele, cara, até telefone, até como telefone você pode usar, quer dizer, são coisas novas, benefícios agregados, olha, que fazem aquele aparelho se tornar essencial na sua vida. E eu vivo fazendo constantemente esse exercício, olha, quando eu lancei o Café Brasil Premium, por exemplo, surgiu uma demanda pelos arquivos em áudio dos vídeos que eu estava oferecendo. As pessoas queriam poder ouvir os vídeos quando estivessem fazendo outras tarefas. Mesmo que não vissem a imagem, poderiam receber a mensagem. E o que eu tive que fazer? Apenas sacar o áudio dos vídeos e disponibilizar como um benefício extra. Quanto é que isso me custou? Ué, alguns minutos para capturar o áudio e subir para o site. Isso gerou um outro produto e benefício que aumentou o valor do projeto. Bem, os passos a seguir, uma vez o produto estando redesenhado, tratam do redesenho do negócio para criar um novo mercado de massa. Vamos então aqui ao quarto passo, olha, automatize. Para operar em maior escala, é necessário reduzir as intervenções humanas no processo, assim como a utilização de menos recursos. Isso significa buscar a repetição automática, o que será facilitado se você tiver um produto ou serviço padrão, padronizado. Olha o meu pitaco aqui, ó. Durante anos eu apanhei com o desenvolvimento dos meus sites, principalmente por sempre ter de recorrer a profissionais de diversas áreas para manter a coisa andando. Tem que ter o webmaster, tem que ter um designer, tem que ter um cara que escreve, tem que ter gente de todo lado, na hora de botar um post tem que pedir para um fazer uma coisa, é uma loucura aquilo lá. Eu sempre tive em mente que eu precisava de processos automatizados. E foi assim que eu construí uma operação que hoje me permite, com duas ou três ações simples, por exemplo, disparar um e-mail para uma base de quase 50 mil nomes. Hoje eu simplesmente escolho os posts que eu desejo e um plugin do WordPress monta automaticamente um e-mail que eu posso ajustar e depois clicar um botão que dispara automaticamente para toda a base. O mesmo sistema lê as respostas dos cadastros e limpa a base de quando em quando. Mas, para que isso aconteça, eu tive de mudar os meus produtos, pensando nos textos e nos posts que eu escrevo e faço, e lembrando que eles vão ter de ter certas características que o sistema que foi montado exige. Com isso, eu eliminei a intervenção de um designer, do vai e vem de aprovações, de um sistema separado de disparo, um inferno, cara. Parece uma bobagem, não é? Pois é, mas o ganho em termos de custos e produtividade foi imenso. Automatização é o nome do jogo. Passo 5. Orquestre. O termo em inglês é orchestrate, né? Que equivale a orquestrar, mas é um verbo que não é muito usado por nós. Pois é, mas o conceito é ótimo, viu? Orquestrar, no contexto em que estamos operando aqui, significa, a partir da sua base de clientes, montar uma estrutura de fornecedores que atenda às suas necessidades e fazer com que esse conjunto funcione em harmonia. E os autores usam então exemplos do Walmart e da Amazon, que com suas bases de milhões de clientes, têm força para obrigar seus fornecedores a cortar os custos, obtendo preços mais baratos que fazem crescer ainda mais sua clientela. Vamos a outro pitaco aqui? É claro que é assim, cara, mas quando o Walmart e a Amazon não quebram o fornecedor, todo mundo ganha. De qualquer forma, o recado dos autores aqui é muito claro. Você é o maestro, aquele que tem de gerenciar a rede de fornecedores, colaboradores e clientes na direção que você quiser. Passo 6. Cooptar clientes. Trata-se de fazer com que os clientes assumam algumas das funções originalmente executadas pela empresa, que assim pode cortar custos e baixar seus preços. De novo, o exemplo que nós brasileiros temos mais claro são os bancos, que transferiram para nós dezenas de operações que eles faziam. Pois é, enquanto isso no Brasil, nós ainda discutimos se devemos ou não eliminar cobradores de ônibus ou frentistas de postos de gasolina. Passo 7. Venda diretamente. É possível preço simplificar através da venda direta, quando ao menos duas destas três condições estão presentes. Primeira, a eliminação de um intermediário caro. Segunda, uso de novas tecnologias. Terceira, uma ideia simplificadora genial na raiz do novo negócio. Nesse caso, o exemplo que me vem à mente também aconteceu comigo. Olha, quando eu comecei a trabalhar com e-books, eu segui o caminho tradicional, distribuindo via editoras. E o resultado foi que os e-books eram caros em comparação aos livros tradicionais em papel. Com a chegada da tecnologia da Amazon, eu passei a produzir eu mesmo os e-books, tirando os intermediários. E a diferença foi brutal. Para você ter uma ideia, um e-book que era vendido por R$ 25,00 através das editoras me dava um ganho de aproximadamente 10% ou R$ 2,50 por unidade vendida. Sem um intermediário, mesmo baixando o preço do e-book para R$ 15,00, o meu ganho passou a ser de cerca de R$ 10,00 por unidade. Eu precisava vender 4 livros de R$ 25,00 no processo anterior para ganhar o mesmo que eu ganho hoje vendendo um livro de R$ 15,00. O que chega a compensar a perda dos mecanismos de marketing da editora. É que, cá entre nós, na verdade, na grande maioria das vezes, são apenas conversa mole. O uso de uma nova tecnologia e a eliminação de um intermediário caro foram o segredo. Passo 8. Use tecnologia mais simples. Se você se deparar com alguma tecnologia mais simples que ainda não foi adotada seriamente em seu segmento de negócios, mas que represente um potencial de corte de custos substancial, considere seriamente antes que o concorrente o faça. E o meu pitaco aqui, ó, ninguém me tira da cabeça que o Elon Musk, com a Tesla Motors, segue esse princípio, cara. Aliás, ele já extrapolou a Motors, né? Ele está abrindo o caminho para uma revolução na forma como compramos e armazenamos energia, com o potencial para mudar o nosso estilo de vida. Para isso, está desenvolvendo tecnologias novas e sofisticadas, que têm como objetivo simplificar os processos. Passo 9. Aumente a escala e parta para o mercado internacional. A maior ameaça para o seu projeto inovador é que ele seja imediatamente copiado e melhorado por um concorrente, em especial um que seja mais rápido que você. Por isso, por uma estratégia de proteção, pode ser interessante operar com margens baixas, até mesmo negativas por algum tempo, de forma a conquistar a maior fatia possível do mercado o mais rapidamente. Ao aumentar a escala, uma pequena margem pode se tornar compensatória. E os autores, então, sugerem que, com um produto maduro, com o conceito testado, este é o momento de ampliar para o mercado nacional e depois para o global. Parte 3, salve os dinossauros. Mas eles necessitam ser salvos, hein? Examine a história e você verá centenas de empresas bem-sucedidas serem vencidas e até extintas por concorrentes simplificadores que surgem de uma hora para outra. Quando a DEC introduziu o conceito de minicomputadores, a IBM viu seu domínio do mercado com os imensos mainframes ser reduzido drasticamente. A Southwest praticamente destruiu a Pan Am e a TWA e causou sérios problemas para a American Airlines. A Kodak, sendo destruída depois que a Sony lançou as câmeras digitais, é outro exemplo. Aliás, pegue esse lance da fotografia. Olha o que aconteceu em termos de simplificação de tudo, de preço e de proposta com a chegada das câmeras digitais. É, cara, eu sou de uma época em que eu trabalhava fazendo slides, cara, tirando fotografias e fazendo slides. E eu tinha que mandar o filme para ser revelado no Panamá, cara. Acredite, houve uma época que era assim no Brasil, né? Muito bem, no Brasil ainda, quem é que não se lembra do estrago que primeiro a TAM e depois a Gol fizeram com as tradicionais Varig, VASP, Transbrasil e Cruzeiro, hein? Tá certo, teve uma mãozinha do Estado aí, mas o bicho pegou. E eu me lembro de anos atrás, quando comprei um GPS numa promoção da Porto Seguro. Era um bicho caro, cara, que eu desisti de usar na segunda vez pela complicação que era para operar aquilo. Olha só o que, que o Waze fez com a indústria de GPS. Se a sua empresa é tradicional, dominante, fique esperto. Se você piscar, um roedor ágil e inovador vai ocupar o seu lugar. Sinais de aviso dos preços simplificadores. Surge um produto muito mais barato. Não importa que seja de qualidade ou desempenho inferior. Se for bom para o mercado, é uma séria ameaça. Nos anos 1990, quando eu trabalhava numa indústria de autopeças, eu me recordo da forma como tratávamos os primeiros componentes chineses que apareciam no mercado. Eram de tão baixa qualidade que os clientes não os comprariam, pois podiam colocar em risco não só a integridade dos veículos, mas também a dos passageiros. Mas o mercado foi experimentando, a qualidade foi melhorando, o produto começou a ser aceito aqui e ali, e alguns anos depois, dominava totalmente o mercado, vendido por uma fração do preço do produto fabricado no Brasil. Quantas histórias assim você conhece, hein? Não desdenhe da qualidade inferior do produto mais barato. Se o mercado achar que ele entrega o suficiente, meu, você dançou. Outro ponto, a empresa fabricante do novo produto é nova, o que significa que ainda não absorveu os vícios do mercado, que é desconhecida e que pode ter um impacto inesperado em seu segmento de negócios. A nova empresa aparece com um produto menor, mais leve, mais rápido, com uma nova tecnologia, como a turma gosta de dizer, é disruptiva, e começa a jogar o jogo com regras diferentes. Pelo menos uma empresa simplificadora começa a crescer rapidamente. A nova empresa opera com margens menores que as suas. Você tem certeza de que eles estão perdendo dinheiro e talvez fique desencorajado de trabalhar num produto novo para combatê-los. Vale aqui novamente recordar a minha época no setor de autopeças. Eu me lembro perfeitamente de um dos produtos sofisticadíssimos que a gente fabricava. Eram as juntas homocinéticas, uma espécie de rolamento com design diferenciado e complicado de ser fabricado. Só nós tínhamos a tecnologia, só nós podíamos abastecer as montadoras e reinamos durante anos. Um dia apareceu uma outra fábrica do produto, sem tecnologia, sem muita capacidade, basicamente copiando o produto, um produto meio tosco, e começou a nos perturbar no mercado de reposição. E eu me lembro perfeitamente, numa conversa sobre esse concorrente, ouvir um chefão da minha empresa dizer assim, ó, deixa pra lá, cara, esses caras estão quebrando e vão desaparecer. Você está em dúvida se eles se quebraram? É nada, cara. Passaram a ser o segundo jogador do mercado, melhoraram a qualidade, buscaram tecnologia e abocanharam uma fatia de participação significativa. Último ponto, o novo produto tem um potencial de custar muito menos para ser fabricado que os produtos rivais. Esses pontos têm a ver com sinais de que tem preços simplificadores chegando no mercado. E também existem sinais de aviso que propostas simplificadores estão chegando aí, e são esses, ó. O novo produto ou serviço nasce de uma interpretação diferenciada das necessidades dos clientes e é radicalmente mais simples, usando um novo método ou nova tecnologia. O novo produto é legal de usar. O novo produto é posicionado numa faixa de preços superior aos seus e, mesmo assim, vai ganhando uma fatia de mercado. O concorrente joga o jogo de forma diferente. O concorrente ou concorrentes é novo no mercado e pelo menos um deles começa a crescer rapidamente. Sua empresa ou não consegue fazer o novo produto ou escolhe não fazê-lo. Todos esses são sinais de que está chegando uma proposta simplificador por aí. 5 más razões por que os líderes não simplificam. Existe uma impressão generalizada de que as pessoas nas grandes empresas tendem a fazer as coisas mais complicadas do que deveriam ser, não é? E por que será, hein? Os autores apresentam 5 razões. Primeiro, a armadilha das despesas crescentes. As empresas gostam de escalar o mercado em busca de produtos e clientes que garantam altas margens de lucros. E no processo, vão adotando sistemas e práticas mais caras, acima da média do mercado. E elas próprias acabam ficando caras, o que é tão problemático como aceitar margens baixas. Segundo, a armadilha da canibalização. Existe sempre esse risco. Se os clientes realmente adotarem um novo produto, que é mais simples e barato que o seu produto tradicional, talvez deixem de comprar seu outro produto de maior margem para ficar com o mais barato. Mas afinal, foi para isso que se inventou o mais barato, não foi? Para que os clientes usem, não é? Muitas vezes, isso pode ser uma decisão estratégica. Canibalize você mesmo antes que um concorrente o faça. Meu pitaco aqui, por diversas vezes eu lidei com essas decisões envolvendo a criação de uma segunda marca, um produto mais barato para combater uma concorrência, enquanto o mais caro preservava o seu lugar no mercado. Mas o que os autores pregam aqui vai um pouco mais longe das experiências que eu vivi. Os produtos segunda marca eram, na maioria das vezes, um produto muito parecido com os da primeira marca, com alguma mudança cosmética ou num ou outro componente. No final das contas, o custo de produção dos dois era muito parecido. O objetivo era basicamente uma defesa estratégica de participação de mercado. Neste livro, os autores pregam que esse segundo produto, simplificado, seja consideravelmente mais barato que o primeiro e que, pela escala, acabe compensando a margem menor, além de proteger a participação de mercado. Onde é que isso não se aplica, hein? É nos produtos de nicho, especialmente os de luxo, onde o preço não é fator determinante. De qualquer modo, o pior que pode acontecer é o medo de a canibalização paralisar a empresa até que seja tarde demais. Terceiro, a armadilha dos clientes. Quando a empresa acredita que seus clientes estão satisfeitos e desinteressados por novas soluções, fica exposta às ameaças dos novos produtos. E o melhor exemplo é aquele que eu já dei da empresa que surge no mercado com um produto mais simples, que vai aos poucos conquistando uma fatia dos clientes, exceto aqueles mais exigentes. Com o aumento das vendas, a empresa melhora a qualidade, o marketing, a penetração, eventualmente reduzindo ainda mais os preços, de modo a aumentar a diferença para os concorrentes, ganhando dessa forma mais uma fatia de mercado e conquistando cada vez mais clientes. E assim vai. Até que aqueles clientes mais exigentes também são convencidos a experimentar. Cara, e aí, meu caro, você dançou. Os autores usam um exemplo de reação chamado de retirada do segmento, como fez a Harley Davidson, que passou a focar em produtos mais complexos e caros. Esta é uma típica resposta de curto prazo contra a ameaça que um produto simplificado causa aos ganhos da empresa. Quarto ponto, a armadilha da complexidade. No começo do ciclo de vida de um produto, a forma de melhorá-lo é aplicando mais recursos e energia. É o esforço necessário, digamos assim, para tirar o avião do chão, quando as turbinas têm de estar com força total, consumindo combustível ao máximo. Depois que o avião está em voo, a coisa muda de figura. Com o produto ou serviço familiar ao mercado, passa a ser possível trabalhar na simplificação. Produtos mais fáceis de operar, mais leves, mais baratos de produzir e de entregar. Esse é o momento de lutar contra a cultura dos que veem essa eliminação de características como um retrocesso, como uma diminuição na performance ou na qualidade do produto, e não como uma simplificação focada nas necessidades do mercado. Quinto ponto, a armadilha das competências. A empresa não tem as competências necessárias para produzir um novo produto e falha em reconhecer que pode obter essas competências no mercado, geralmente por preços baixos. Meu pitaco, outro exemplo vivido. Eu, como já mencionei, trabalhei numa multinacional de autopeças, grande fornecedora das montadoras, que exigiam processos complexos, caros, qualidade num nível extremo, em graus que não eram necessários para o mercado de reposição, que tradicionalmente tem mais tolerância com relação aos atributos dos produtos. Em alguns segmentos, era praticamente impossível concorrer oferecendo produtos originais e caríssimos no mercado de reposição. Um dia, alguns engenheiros tiveram uma ideia. Montaram uma linha de produção dentro da fábrica, exclusiva para produtos para reposição. Essa linha teria uma cultura de funcionamento completamente diferente da cultura hegemônica na empresa, centralizada nas montadoras. Seria tudo mais simples, com tolerâncias maiores, e a ideia fracassou em questão de semanas. As pessoas, os processos, os equipamentos e os sistemas de gestão desenvolvidos para atender as montadoras simplesmente não se adaptavam ou não aceitavam a nova linha mais, digamos, flexível. E a nova linha exclusiva fechou. A empresa não tinha competência, não tinha cultura para atuar no mercado que exigia produtos mais simples. Parte 4. As recompensas da simplificação. A preço simplificação vale a pena? Os autores apresentam então as conclusões que a consultoria estratégica OC&C tirou após examinar 6 casos de preços simplificadores e 6 de propostas simplificadores, que foram considerados os mais representativos desde o ano 1900. E as conclusões foram as seguintes. Em cada caso de preço simplificação, reduzir os preços pela metade multiplicou o tamanho do mercado. A receita das empresas cresceu várias milhares de vezes. O valor das empresas cresceu dramaticamente dezenas, centenas e até milhares de vezes. A taxa de crescimento anual composta apresentou aumento expressivo de 10% por ano durante mais de um século, até 40% por ano durante 4 décadas. A comparação com outras empresas não simplificadoras, usando inclusive o mercado de ações, variou de 11 a 9 mil vezes melhor desempenho para as preços simplificadoras. O crescimento de valor continuou ocorrendo por várias décadas, mesmo quando a companhia parou de inovar ou de cortar preços. A pesquisa da OC&C não encontrou evidências que demonstrassem que preço simplificar seja melhor que proposta simplificar ou vice-versa. Ambas as proposições representam crescimentos expressivos. Embora uma amostra com 12 casos seja pequena, o mérito da pesquisa da OC&C foi demonstrar que ambas as proposições funcionam. E o meu pitaco? Olha, durante a produção deste conteúdo eu fui refletindo sobre exemplos brasileiros que eu pudesse usar e no final eu fiquei mesmo com as sandálias havaianas, cara. O histórico desse produto é fascinante. Lançado em 1962, a partir da inspiração nas tradicionais sandálias Zori japonesas, feitas de palha de arroz, as sandálias havaianas eram de borracha. Tinham um design extremamente simples, custo de produção muito baixo, só um modelo e o preço, cara, baixíssimo. Perfeitas, preço simplificadoras. Em pouco tempo conquistaram um mercado de menor poder aquisitivo, passando a ser conhecidas como o chinelo do pobre. Naquela época, as propagandas eram focadas no produto. Quem é que não lembra do Chico Anísio na televisão dizendo que só as havaianas não tinham cheiro e não soltavam as tiras, hein?
O que é que você quer?
A benção. Eu queria uma sandaliazinha que acomodasse os pés do meu padrinho.
Uma sandália?
O que foi? O que foi que tu tá querendo matar meu bichinho? Fafão, essa sandália que ele te vendeu é falsa, Fafão. É por isso que tem esse cheiro, no cheiro tu desmaiou. Deixa eu ver aí uma sandália havaiana legítima, que não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Cabra macho exige a legítima sandália da marca havaiana.
Muita atenção. Só compre as legítimas sandálias marca Havaianas. Um bom calçado, alpargatas.
Nos anos 90, a empresa decide reposicionar o produto. Lança cores diversas, estampas, uma campanha de marketing agressiva. Diversas celebridades são flagradas usando a sandália e pronto. As havaianas se transformam em item da moda, cool, legais de usar. Os preços aumentam barbaridade, os pontos de venda se sofisticam e o produto conquista uma nova categoria na qual as pessoas não estão mais comprando um chinelo barato que não solta as tiras. Estão comprando uma ideia. Reflita sobre os movimentos das Havaianas, com base na preço simplificação e no produto simplificação. Numa sociedade onde a cada dia parece que mais e mais recursos surgem, sejam eles tecnológicos ou comportamentais, basta você piscar o olho para complicar onde poderia e deveria simplificar. A simplificação não é a única estratégia para o crescimento, mas no mundo em que se discutem a cada segundo a busca pela sustentabilidade, o conceito do menos é mais, a busca pela produtividade, a necessidade de ser mais eficiente, a simplificação parece ser algo mais que necessário, é até natural. Nesse contexto, a simplificação deixa de ser uma questão puramente de negócios para ter um impacto social. O simplificador ajuda não apenas a si mesmo, mas também a sociedade. Vá em frente, meu caro. Simplifique. Muito bem, este foi o sumário do livro Simplifique, como os melhores negócios do mundo são bem-sucedidos, que faz parte do Café Brasil Premium. Eu espero que a sua mente aí esteja fervendo, cara. Viu só, hein? O PodSumário é praticamente um audiolivro, para você ouvir como se fosse um podcast. Esse é um exemplo de material que os assinantes do Premium recebem todo mês. Em 2017 foram 10 sumários, esse ano aqui serão 12, cara. Se você não tem tempo de ler o PDF e quer estar antenado às ideias que vão chegar por aqui dentro de alguns meses, assine o cafebrasilpremium.com.br. E como brinde, você ainda vai entrar num grupo do Telegram, cara, que é uma coisa, bicho. Debates educados, muito mais conteúdo sobre as coisas que estão acontecendo agora no Brasil e no mundo. E até podcast os caras fazem lá, meu. É um bando de louco e que é uma delícia. E assim então, ao som de simplicidade, com o grupo de choro quebrando o galho, que vamos saindo no embalo. Com esse poço da simplicidade chamado Lala Moreira na técnica, a complicadíssima Cissa Camargo na produção e eu, um simplificador doentio que às vezes só complica, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Mônica e o grupo Quebrando o Galho. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Quem estiver fora do Brasil é 5511 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando para o pod sumário deste programa portalcafebrasil.com.br/597. Para o Café Brasil Premium, é claro, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão, uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e lá no fim fazendo o quê? Crescendo todo mundo junto. Para terminar, uma frase do artista e inventor italiano Bruno Munari. Complicar é simples, simplificar é complicado. Todo mundo é capaz de complicar. Só uns poucos conseguem simplificar.